Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de abril, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo, aqui, caro ouvinte, você sabe, fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, e bom início de semana para você e os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, uma excelente tarde. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você e sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista daqui a pouquinho com ela. Ela já está aqui no estúdio. É a Nathalie Alves, educadora física. E ela vai bater um papo conosco e falar sobre os benefícios do exercício físico na gravidez. Tenho certeza que muitas grávidas vão gostar, viu?
Verdade.
Aguardem, acompanhem, ela vai explicar direitinho, cada caso é um caso, né, Nath? Daqui a pouquinho, então fique aí atento para você acompanhar essa entrevista, tá bom? E caso... pode mandar pergunta? Pode? Caso você queira mandar uma pergunta para a entrevistada, você que tá grávida, né, e quer fazer exercício, se sente meio assim, ou indisposta, ou até mesmo na dúvida, manda a pergunta aí para a Nathalie no WhatsApp 988291029. Envia sua pergunta básica, tá? Que aí durante a entrevista ela responde, tá bom? E vocês que têm denúncias, reclamações, também podem enviar para o WhatsApp, que ainda hoje vamos divulgar, tá certo? Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia de hoje, né? Dia 17 de abril já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: transtornos. Capital tem média diária de 255 denúncias de poluição sonora. No interior da Bahia, nas cidades, né, Marco? No interior da Bahia, como Ilhéus, também a poluição sonora incomoda.
Não é fácil não, viu? Jornal Dia de Teresina. Família contesta a polícia após empresário ser indiciado por morte de irmão.
Jornal Diário de Pernambuco. Agressão a mulheres. Empresário pernambucano será extraditado.
Folha de Pernambuco. BNB e Banco Digital assinam convênio de 895 milhões de reais.
BNB é o Banco do Nordeste do Brasil. Jornal do Comércio, Recife. Refinaria Abreu e Lima não deverá ser vendida.
Diário do Nordeste de Fortaleza, novo saneamento no Ceará atenderá 4 milhões de pessoas.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, ABC perde para o Londrina na estreia pela Série B do Brasileiro, Marcos Bezerra.
Pela Série B o Vitória venceu ontem, hein? Venceu 3-0 a Ponte Preta. Parabéns aos torcedores do Vitória.
Até que fim, né, Vitória? Até que fim!
Jornal O Imparcial de São Luís. Irregulares, mais de 58 mil benefícios do Bolsa Família são cancelados em São Luís.
Eita, isso só lá no São Luís do Maranhão, hein, gente? Fora em outros estados. Jornal Globo do Rio, nova tentativa. Governo quer usar a estatal do pré-sal para baratear o gás.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, porta-voz de Putin, vem a Brasília defender guerra contra a Ucrânia.
Ai, ai, viu? Que triste isso. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Apreensões de drogas têm salto no começo do ano no Rio Grande do Sul.
Estado de Minas de Belo Horizonte, entrevista exclusiva. A cidade precisa avançar.
Jornal Estado de São Paulo, tempo de serviço. Adicional a ser pago a juízes federais pode custar até R$1 bilhão. É. E para aumentar o salário mínimo do brasileiro é uma dificuldade.
Folha de Londrina, do Paraná. Expo chega ao fim em clima de otimismo, com vendas em alta.
E Jornal Popular de Goiânia, feitas com verba da União, 67 obras para educação estão paradas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, onde você fica bem informado e participa. Você sabe, né, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da CDL de Ilhéus, em especial o presidente Anselmo Clemente. Anselmo, meu querido, mandar um abraço para você e agradecer o convite lá para participar do evento ontem. Infelizmente, eu não pude ir para o treinamento imersivo, né, de atendimento ao público e técnicas de venda com o palestrante, né, Júnior Smarzaro. Infelizmente, de última hora, eu não tive como ir porque não me senti bem. E aí não deu certo mesmo sair de casa. Foi nada demais. É algo aqui que tá me incomodando, que eu tô fazendo fisioterapia, né? Mas aí ontem não deu certo. Mas, enfim, da próxima vez, com fé em Deus, estarei. Eu sei, soube que foi um sucesso. Marcos Bezerra esteve lá. Gostou muito, né, Marcos?
Verdade.
Representou o Jornal do Meio Dia e a Gabriela FM.
Isso, uma grande palestra do Júnior Smarzaro aí, né? Parabéns a quem compareceu.
É verdade. Nossa, eu tava vendo as fotos, as imagens. Muita gente, hein, Marcos? Uhum. Recorde mesmo, né?
É.
O Anselmo, me lembro, falou que se tivesse mais vaga, tinha mais gente, né?
Isso.
Porque muita gente queria mesmo participar. Então, eu espero que o Júnior Smarzaro possa voltar aqui, para quem não participou, puder participar, né?
Uhum.
Participar desse treinamento, que é muito legal. E eu vi muita gente, muita carinha conhecida lá, que bacana, parabéns a todos vocês que foram lá participar, né? Marcos, depois me conta aí algumas coisas, viu?
Uhum.
Deixa eu mandar um beijo para Fernanda, da DB Burger, Ilhéus. Um abraço, Fernanda. Em breve eu apareço aí, tá? Um beijo para você, Fernanda. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos. Nós vamos de informação. Lembrando, daqui a pouco nosso repórter faz a primeira entrada dele aqui. Daqui a pouquinho também vamos ter entrevista, né? Então, você que quer perguntar aí sobre... como o assunto é benefícios do exercício físico na gravidez, aproveite para fazer sua pergunta, que daqui a pouco a educadora física Nathalie Alves vai responder, tá? Olha, aqui no noticiário regional a gente começa com informação aqui, inclusive já vamos iniciar falando, né, Marcos? Deste ato que ocorreu no último sábado aqui em Ilhéus, ato marcou aí 10 dias da morte de Conceição, aquela servidora pública atropelada por ônibus aqui na cidade, né?
Isso mesmo, Kátia. No sábado, dia 15, familiares, amigos e colegas de trabalho de Maria da Conceição Amorim Silva fizeram uma manifestação para marcar os 10 dias da morte da servidora da Prefeitura de Ilhéus. O ato ocupou a Avenida Itabuna, onde a trabalhadora foi atropelada por um ônibus da Via Metro ao descer do mesmo veículo no dia 15 de março. Ela perdeu a perna esquerda no acidente e faleceu no dia 5 de abril. Um mês da tragédia, 10 dias sem seu sorriso. Dói, e o pior é saber que nossa dor foi anunciada. Maria da Conceição vive, Via Metro, lixo, diz a mensagem escrita na faixa usada no protesto. Presente no ato, o historiador e advogado Júlio Gomes afirmou ao Pimenta que, apesar de consternação, Pela perda da trabalhadora, os manifestantes agiram de forma pacífica e a manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar. Auxiliar de Serviços Gerais, Conceição era servidora do município de Ilhéus desde junho de 1999. Ao longo dos últimos 23 anos, trabalhou na varrição das ruas da cidade. Ela completaria 61 anos no próximo dia 8 de julho.
Que coisa, né, Marcos? Nossos sentimentos chato, aí, a família dela, né, da dona Conceição, né? E a gente já falou aqui sobre o assunto algumas vezes. E como teve esse ato e algumas pessoas pediram para comentar aqui no programa, então tá aqui, acabamos de divulgar, né, esse ato que ocorreu no último sábado. Olha, manifestação, por falar em manifestação, agora, hoje, né, começou mais cedo, pela manhã, manifestação na comunidade de Sambaituba, hein? Então, a comunidade de Sambaituba fechou via, tá? Segurou ônibus coletivos das duas empresas de ônibus que circulam em Ilhéus, a São Miguel e a Via Metro. A mobilização da comunidade é por conta do aumento na tarifa de ônibus e pela regularização dos horários da linha. Quem escuta diariamente o Jornal do Meio-Dia sempre ouve, né, Marcos? Os moradores de Sambaituba reclamando aqui, né?
É verdade.
Enviam mensagens para nós, quando tinha aqui a ligação ao vivo eles ligavam também. Então, a comunidade do distrito de Sambaituba, essa manhã aí, promovendo uma manifestação em prol de melhorias no transporte público, teve via fechada, ônibus coletivos foram impedidos de sair da comunidade. Segundo os moradores, a manifestação é por conta, então, da regularização dos horários da linha, né, dessas linhas aí, e por conta também do aumento na tarifa de ônibus. Quem estiver ouvindo a gente aí direto de Sambaituba, que a gente sabe que a audiência aí é muito boa, pode enviar mais informações atualizando pra gente. Essa manifestação já acabou, teve alguma negociação, o que foi decidido, né, Marcos? Informe aqui para nós, vocês aí de Sambaituba, por gentileza, pode mandar aí mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029. Pode até mandar um áudio, tá? De até 40 segundos. Explica aí se houve alguma negociação e o que ficou definido, né? Traz para nós a informação. Você reporta aqui também no Jornal do Meio-Dia, tá? Então, essa questão aí envolvendo o transporte público de Ilhéus não é de agora, muitas comunidades reclamando. Depois daquela série de entrevistas que nós fizemos aqui no Jornal do Meio-Dia, a prefeitura aí cobrou, né, das empresas de ônibus, e algumas comunidades receberam ampliação de horários. Por exemplo, Maria Jape, né? Mas e as demais? E Sambaituba, como é que fica? Vai ficar lá esquecida como sempre? Não dá, né, minha gente?
E tem ouvintes aqui informando já pelo WhatsApp, Kátia, aqui. Sim. Está havendo paralisação também para melhorias no transporte público em Ilhéus, lá em Ribeira das Pedras.
Olha, tá aí, viu? Então, as comunidades, os moradores dessas comunidades reagindo, é o que eu sempre digo aqui, vocês não podem cruzar os braços, tem que buscar os direitos de vocês. E é isso, né? Então, podem nos atualizar durante o programa, como é que está a situação aí dessas manifestações em Sambaituba e Ribeira das Pedras. Manifestações aí em relação ao transporte público, tá? Vou enviando informações que a gente divulga aqui, tá certo? Tem alguma coisa para falar agora, Marcos, ou daqui a pouco?
Logo mais.
Pronto. Então nós vamos de mais notícia, porque já já o Coutinho tá chegando aí com muitas informações. Olha, após cobranças da OAB Ilhéus, né, a subseção Ilhéus, o TJ Bahia nomeia juiz titular para UNA. Então o Tribunal de Justiça da Bahia nomeou o magistrado Bruno Borges Lima Damas como juiz titular da comarca de Una, aqui no sul do estado. O ato foi comemorado pela subseção ilhéense da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que há muito tempo cobrava do Tribunal de Justiça a nomeação de juiz titular para a comarca. E aí o Jackson Cupertino, né, presidente da OAB Ilhéus, disse o seguinte: nossa subseção não mediu esforços para que o Tribunal de Justiça da Bahia fizesse essa nomeação. Uma comarca sem um juiz titular provoca um acúmulo de processos e depõe contra a cidadania e o direito fundamental à justiça. Representamos a Casa das Liberdades e precisamos de celeridade e eficiência do judiciário. Concordo, viu, presidente do OAB Ilhéus? Parabéns, que maravilha, que bom, e que o juiz aí assuma a comarca de Una e possa acelerar os processos daquela comarca. 12 horas e 21 Marcos Bezerra, mais uma notícia aí do setor policial, né? Já Coutinho tá chegando. Indígena de 17 anos é morto a tiros em área de proteção aqui no sul da Bahia.
Né? Infelizmente, um adolescente indígena de 17 anos foi morto a tiros em uma área de proteção da cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia. O crime aconteceu no sábado, dia 15. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Daniel de Souza Santos. O enterro ocorreu nesta segunda-feira, dia 17, na aldeia Caramuru, Paraguaçu, em Pau Brasil. Ainda não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Pau Brasil, que expediu guias de perícia e remoção do corpo da vítima.
Que coisa, hein? Surgindo mais informações sobre esse caso, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 22 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, ótima semana e excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Excelente início de semana para você. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas notícias do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, na abertura desta nossa participação de segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, queremos fazer um apelo às 68 Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus. A situação de insegurança na Avenida Itabuna, principalmente nas proximidades de acesso ao bairro do Malhado pela Avenida Ubaitaba, está preocupante, tirando a tranquilidade da população que circula nesta região, que trabalha e que reside. São constantes assaltos, principalmente a celulares, durante a luz do dia. A todo momento chegam relatos em nossa reportagem, dando conta de que mais e mais pessoas estão sendo assaltadas aqui nesta região da Avenida Itabuna, eu repito, nas proximidades da entrada de acesso ao bairro do Malhado. Então, ao comando da 68 CIPM, responsável por esta área, solicitamos uma atenção especial para coibir, principalmente uma dupla que está a pé, praticando assalto a pé, a transeuntes, comerciantes e moradores desta região. Olha só, a viatura virtual da Gabi no bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus. Uma briga quase terminou ontem à noite em tragédia nas proximidades das Malvinas, na central de abastecimento do Malhado. O fato aconteceu na Avenida Uruguaiana. Dois indivíduos acabaram entrando em luta corporal. Houve golpes de arma branca. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e duas pessoas acabaram sendo encaminhadas com ferimentos de arma branca, tipo faca, para o Hospital Regional Costa do Cacau. A motivação da briga ainda não foi divulgada, mas todo mundo sabe, em se tratar daquela região, qual seria a principal causa desses dois homens entrarem em luta corporal. No final de semana, em Ilhéus, aconteceu uma tragédia. Um acidente de trabalho vitimou um trabalhador de 36 anos de idade que morreu após cair do segundo pavimento de uma obra de uma construção residencial na zona sul da cidade. De acordo com o que foi dito e também de informações colhidas pela redação do site Ilhéus 24 horas, o homem estava fazendo um serviço em uma parede tipo reboco nesta construção quando sofreu a queda. A vítima trabalhava em uma empreiteira aqui de nossa região e não estava ancorado no momento do acidente. Segundo informações do próprio site, ele caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros. A identidade deste homem não foi divulgada. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora também por nossa região, chegando até o município de Arataca. Um indivíduo, ele morreu em confronto com a polícia militar. O auto de resistência aconteceu em Arataca. De acordo com as informações, uma viatura estava em patrulhamento sendo realizada pelo Petro naquela localidade, quando os policiais avistaram e também tiveram informações de que um grupo de homens estava portando arma de fogo em via pública no local conhecido como Ilha dos Bichos. A guarnição foi até o referido local e, ao realizar a incursão, avistaram de imediato esses indivíduos. Após voz de abordagem, os mesmos resistiram e começaram a meter bala na guarnição, que revidou a injusta agressão. Quando cessou os disparos, os policiais se aproximaram e perceberam que o suspeito teria sido atingido e caído ao chão com uma arma calibre 9mm. Ele foi identificado, Rafael Clementino dos Santos, 29 anos, ele era conhecido pelo apelido de Blade Black e acabou morrendo no hospital, onde ele foi encaminhado pela própria guarnição e foi a óbito. Município de Ibirataia, um homicídio foi registrado ontem à noite, domingão, no centro daquela cidade. O crime teria sido presenciado por várias pessoas que estavam no local onde acontecia uma festa. Conforme informações, o homem armado se aproximou da vítima, Salatiel Paiva, de 21 anos, e disparou cerca de 4 tiros. Houve correria e pânico no local. Já o atirador fugiu tranquilamente em seguida. O jovem baleado não resistiu e morreu na Praça Basílio Miguel de Souza. A autoria, a motivação estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal da IGQE. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela tradicional parada para reabastecer de notícia de polícia e logo mais voltaremos do Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. Deixa eu agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Bira Salles, direto de Salvador, acompanhando a gente. Márcio Buia, do Teutônio Vilela, aqui em Ilhéus. Marcos Guerra, também acompanhando a gente. Carmen Lúcia Santos, um abraço para você. Gustavo Sodré, direto do Rio de Janeiro. Magno Souza, direto do Espírito Santo, acompanhando a gente também. Obrigada, viu, pela audiência. Antes de ir para o intervalo, tem um recadinho aqui para vocês. Olha, é a festa em honra a São Jorge, isso mesmo. Então, é o padroeiro da Diocese de Ilhéus e da paróquia, né? Já iniciou, né? A quermesse iniciou dia 15, no sábado. Aí seguiu, né? Ontem, dia 16, hoje, dia 17... amanhã 18, dia 19, dia 20, dia 21 e dia 22, tá? Então tá rolando aí a quermesse da festa em honra a São Jorge, tá? Então olha a programação musical, hoje tem Itaçuci, amanhã Nado Costa, dia 19 Gabriela Maja, dia 20 Pedro Paulo, dia 21 Laís Marques e dia 22 Alexandro Costa. Que bacana, viu? Então tá aí a programação sendo divulgada pela Igreja Matriz de São Jorge aqui em Ilhéus. Que bacana mesmo, parabéns aí a todos os envolvidos, tá? Um abraço para Rodrigo Lang da CDL, que enviou aqui pra gente a programação, tá? Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, essa é a informação que você precisa na hora do almoço, seu, nosso Jornal do Meio Dia. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, 12 horas e 39 minutos, rapidamente aqui, uma moradora de Aritaguá me enviou uma mensagem no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, informando também de uma paralisação hoje, paralisação pacífica hoje, 17 de abril. No distrito de Itaguá, em protesto pelos nossos direitos por melhoria nas estradas dos distritos e normalização dos transportes, do transporte público. E aí depois eu fui olhar, ela colocou horário 5h30. Minha linda, começou às 5h30 da manhã ou vai ser às 5h30 da tarde?
Eu creio que foi às 5h30 da manhã, Kátia, porque um outro ouvinte aqui manda boa tarde, disse que a paralisação em Ribeira das Pedras continua, a de Aritaguá já acabou, mas continua na comunidade de Ribeira das Pedras.
Então pronto, manhã de paralisação em Ilhéus por conta, pedindo, né, melhorias no transporte público. Em Aritaguá começou às 5 da manhã, já finalizou, mas em Ribeira das Pedras também que começou de manhã e continua essa paralisação. Sambaituba também começou pela manhã. Então, vocês aí desses distritos, dessas comunidades, vão atualizando a gente, tá? Vão enviando mensagem aí para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco o Marcos divulga. Bem, minha gente. Bem, nós vamos, né? Então, nós vamos iniciar a partir de agora a nossa entrevista aqui do dia. A nossa entrevistada aqui no estúdio é a Nathalie Alves, ela que é educadora física, né? Então, personal training, atende aí muitas pessoas nas academias, né? Ajuda algumas pessoas a aprender a sair do sedentarismo, né? A focar, a ter uma constância. É o que eu diga. Obrigada, Nath, né? Esse quase 2 anos aí me colocou na linha. Então, eu convidei a Nathalie Alves para vir aqui bater um papo com a gente, porque a Nath fez um post tão legal no Instagram dela que me chamou a atenção, Marcos. Falando dos benefícios do exercício físico na gravidez. E aí eu disse, Nath, vamos fazer uma entrevista sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai interessar muitas gravidinhas. Não só a você, que também tá gravidinha. Nathalie, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Boa Obrigada tarde. Pelo convite, estou muito feliz aqui de falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? E de levar essa informação para o maior número de grávidas possíveis, né?
Que maravilha. Deixa dar uma... Mexe ali, Nath, volta de novo, tem uma live aqui, gente. A gente tá tentando deixar ela ok aqui, porque tem muita gente que acompanha pelo Instagram, né? E você que está aí com o Facebook aberto, entra na fanpage da Gabriela FM para acompanhar a nossa entrevista, tá? Dá até para ver a gente aqui no estúdio, tá bom? E quem tá só ouvindo mesmo, quer só ouvir, tem aí o site da rádio, gabrielafm.com.br, tá? Você que tem celular Android, baixa o aplicativo gratuitamente e também tem um site mundial de rádios, que você pode nos ouvir, tá bom? Bem, 12 horas e 43 minutinhos, 12h43. Então, nós vamos dar início a essa entrevista aqui com a Nathalie Alves. E quando a gente fala de exercício físico, né, Marcos, para grávida, eu vou falar o que eu, inclusive, ouvi. E depois Nath me disse que ouviu isso também na academia. Homem chegar e dizer assim, ué? Como assim, você grávida com esse barrigão, você tá malhando, você tá treinando? Se fosse minha esposa, eu não deixava. E não é bem assim, né, Marcos Bezerra?
Verdade, sim. É. Pode fazer exercício, viu? Contanto que seja acompanhado e reduz a intensidade. A Nath vai explicar isso já já, né?
Exatamente. Bem, então vamos saber aqui da Nath, né? Esse assunto tão delicado que é o exercício físico na gravidez. Eu imagino, Nath, que cada caso é um caso, porque a gente sabe que existe também a gravidez de risco. Então, geralmente, nesses casos, não pode o exercício, né?
Isso, exatamente. Muito bom a gente começar falando sobre esse ponto, porque antes da grávida, da gestante, iniciar o exercício na gravidez, é importante que ela, primeiro, esteja acompanhada do obstetra, né? Perceba que a gravidez dela está... normal, né? Não tem nenhum risco envolvido, né? Não exige nenhum descanso, para assim poder começar a iniciar o exercício de uma forma segura. Porque existem alguns casos de algumas gravidez de risco, né? Que exige que a mulher tenha um descanso absoluto. Então, nesses casos, realmente não é recomendado que essa gestante pratique o exercício. Então, primeiro passo, vai no médico, tem a liberação do médico para assim você começar o exercício sem nenhuma preocupação da saúde, tanto seu quanto do seu bebê.
Exato. Então, digamos que no início de uma gravidez, a mulher está aí com um mês ou dois, né? Depois a gente fala de quem está com um pouco mais. Aí ela foi no obstetra, a obstetra liberou, porque tá tudo ok, ela pode sim fazer exercícios físicos. Qual a orientação que você dá a essa grávida?
Primeiro que é bom ela ser orientada por um profissional qualificado, né? Pra ela saber exatamente qual o exercício que ela vai fazer, qual a intensidade que ela vai fazer, porque varia muito de gestante para gestante, então ela precisa ser avaliada, né? Para poder conseguir fazer esses exercícios com seguranças. É claro que existem alguns exercícios que têm um menor risco, né? Que as grávidas, a partir do momento que descobre e que já tem essa liberação, pode começar a praticar. Por exemplo, a caminhada, que é um exercício de fácil acesso e que é ótimo tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, esse exercício geralmente não oferece nenhum risco. Mas se for uns exercícios de musculação, por exemplo, é bom ela estar realmente orientada por algum profissional que saiba, porque existem algumas particularidades no treinamento de uma gestante que é diferente de uma pessoa que não está grávida.
Bem lembrado. Então, quando, no caso do início da gravidez, ela está liberada, ela pode fazer uma musculação, ela vai poder fazer alguns exercícios. E eu vi você comentando na rede social que um exercício bacana é o agachamento. Né, que traz bastante benefício. Por exemplo, o que assim?
O agachamento está incluso do exercícios que são chamados exercícios de força, né? Que vai aumentar a força tanto dos músculos quanto da articulação da grávida. E o agachamento de quebra ainda trabalha a parte da mobilidade pélvica, que é uma questão que a grávida precisa ter tanto para ajudar no momento do parto, quanto para fortalecer esses músculos e evitar algumas lesões, evitar dores futuras. Então, o agachamento é um dos principais exercícios, assim, que tem que ter nesse treinamento da grávida. Claro que feito da maneira correta, né? Com algumas adaptações.
Bem lembrado, viu? Nada de fazer aí sem orientação, porque não pode fazer de qualquer jeito. Tem pergunta aí, Marcos, no WhatsApp para a Nathalie?
Por enquanto não, mas eu vou fazer um aqui. Então, é importante ter o acompanhamento de um profissional, né, Nathalie Alves? E, no geral, é sempre importante, sendo liberada pelo médico, que a grávida possa fazer exercícios, né? Até para recuperação depois do parto, né?
Na verdade, o exercício na gestação, ele tem inúmeros benefícios. Tanto para reduzir algumas questões de saúde que é comum, mas não normal, na gestação, como, por exemplo, inchaços, o cansaço excessivo, o ganho de peso excessivo. Afasta de ter diabetes gestacional, que é uma coisa que pode ocorrer na gestação e que prejudica muito tanto a mãe quanto o bebê, hipertensão. Então, a prática regular, ela melhora a saúde da mãe de uma maneira geral, tanto enquanto ela está grávida, quanto no pós, né?
Sim.
Porque a recuperação do corpo é muito mais rápida. E ainda tem algumas questões emocionais, porque tem casos de algumas grávidas que possuem depressão pós-parto.
Isso.
Então, essa prática regular de exercício, ela afasta a mãe dessa condição.
Evita a possibilidade. Tem aqui uma participação especial no WhatsApp, Kátia. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Estou ligado e na expectativa aí de ouvir a minha filha, Nathalie Alves.
Ah, é o papai coruja.
O pai coruja da Nathalie Alves está aqui ligado.
Como é o nome dele?
Olha, o WhatsApp fechou agora, mas vou abrir.
Como é o nome do seu
Carlos Alberto.
Carlos Alberto.
Mandar um abraço para o seu Carlos Alberto. Obrigada pela audiência e sua mãe, Nath.
Jaciara,
um beijo para você também, tá? Estão ouvindo aí a Nath, né? Nos dando audiência, que maravilha. Mas dá tempo, corre, envia sua mensagem 98829-1029, é o WhatsApp da Gabi. Então, Nath, essa coisa do sedentarismo nunca, né? Porque a gente sabe que o sedentarismo não é bom para ninguém. E, obviamente, se a grávida, ela pode praticar exercício físico, então é importante aproveitar e sair do sedentarismo também neste momento, né?
Exatamente. Então, porque quando você tá grávida, o seu corpo, ele vai aumentar alguma... Sua energia vai ser dividida, digamos, entre a sua e pro seu feto, né? Uhum. Então, se você fizer coisas que possibilitem melhorar essa energia, vai ser ótimo. Então, essa indisposição que geralmente as grávidas têm, esse cansaço excessivo, essa vontade de ficar só dormindo, eu garanto que ela melhora muito quando você tem essa prática ativa de exercício, né?
Na prática, você sabe, né?
Exatamente. Melhor, né? Eu não só tô estudando, como eu tô experienciando isso. E eu tô observando na prática, porque minha gestação, devido a essa prática de exercício, ela tá sendo bem tranquila. E eu tenho certeza que essa tranquilidade é devido a esse fato de eu ter uma vida bem ativa, né? Uhum. E uma coisa que é importante, não só o exercício, mas como a parte alimentar é extremamente importante,
verdade,
né?
Verdade.
Quando você precisa ter hábitos saudáveis na sua gestação. Eu sei que às vezes bate aquela vontade de dar uma exagerada, de comer, de ter alguns desejos, né? Mas isso não pode ser uma regra, né? Porque você acaba que se deixa levar e depois, para você retornar o peso que você tinha, é muito mais difícil. Então, é melhor dar uma segurada nos hábitos, né? Tentar manter os hábitos positivos enquanto você está gestando.
Ou seja, aliando aí o exercício físico e a alimentação saudável, né,
isso,
Nath? Alguma pergunta, Marcos Bezerra?
Não.
Tem mensagem aí? Ah, quando ele olha para mim aqui, eu já sei, né? Sim, Nath, quando você faz aí esses acompanhamentos, né, com a gestante, você escuta muito, assim, algumas na preocupação? Ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse exercício, algo desse tipo?
Sim. Na verdade, existe muito tabu envolvendo o exercício na gestação, né? Tem muita gente que tem medo de iniciar porque acha que vai causar algum prejuízo pro bebê. Porque realmente essa foi uma informação que foi difundida há muito tempo. Agora, mais recentemente, que a gente está tentando mudar esses tabus, né? Então, geralmente, chega pessoas com esses conceitos, mas, aos poucos, conversando, né? Eu vou explicando que não é bem assim. Existem, obviamente, casos que você tem que... você não pode, né? Precisa de descanso, mas, no geral, a maioria das grávidas, elas estão, sim, aptas a fazerem exercício e isso melhora muito. Gente, sério, melhora muito a gestação de vocês. Então, você que tá gravidinha aí e tá querendo iniciar o exercício e tem algum tipo de medo, receio, procure algum profissional qualificado e eu sugiro que inicie pra ontem esses exercícios.
É isso aí, mulherada, vamos nessa, né? E você também, que ainda não tá grávida, não deixe de praticar exercício físico, não.
Exatamente, é bom pra todo mundo.
Até pra quem quer, pretende ficar grávida,
né, inclusive, Nath? Sim. Uma das recomendações pra você... conseguir engravidar de uma maneira saudável, se você é tentante, né? É que você tenha hábitos saudáveis. Então, se você pratica exercício, a sua fertilidade aumenta. Então, exercício físico é bom até para infertilidade.
Olha só.
Pois é, porque eu ouço dizer que há dores que surgem pela imobilidade, problemas que surgem por isso, né, Nath?
Exatamente. O nosso corpo, ele sempre acaba cobrando quando a gente não está... usando ele da maneira correta, né? Então, quanto menos você usa, menos você tem. Quanto mais você se exercita, melhor a sua saúde fica.
Que bacana. Então, antes de finalizarmos a nossa entrevista, Nath, deixa aí umas dicas para quem está grávida e tá aí na dúvida ainda se deve ou não fazer exercício físico, já que ela foi liberada, óbvio, pelo obstetra, né?
Beleza, você está liberada e tá querendo iniciar. Primeiro, eu sugiro que você inicie fazendo uma caminhada aliada a algum exercício de força, musculação. E se você entrar na academia, tenha muito cuidado com os exercícios que você vai fazer. Procure sempre saber se a pessoa que está te orientando, ela tem uma orientação específica para a gestante. Se você vê que não tem, procure informação de alguma fonte é uma fonte confiável. Inclusive, eu indico o meu Instagram, que eu estou postando várias dicas sobre isso, para você fazer um treinamento certo, porque também não adianta nada você querer treinar de qualquer jeito e acabar prejudicando mais do que melhorando. Então, eu sugiro que você vá iniciar esse exercício aos poucos, mas sempre tentando obter informação em relação a isso, para fazer com segurança.
Verdade. Ó, anota aí o Instagram de Nathalie, Nathalie, que é L-I-E no final, tá? Nathalie Alves. Quando você botar Nathalie Alves, vai aparecer lá, porque é o... Porque no acho que se pesquisar também Natá, que é T-H-L, Natal, Vez Fit, né? Então, eu sugiro colocar direto, Nathalie Alves, tá? O Li é L-I-E, Nathalie Alves. Aí tem umas dicas lá bem bacana, viu? Nath, sim, pode falar?
Eu quero aproveitar aqui e fazer um convite para você que tá gestante, para você que está querendo engravidar ou para você que já teve filho recentemente. Eu, juntamente com outros profissionais, com a doula, que é uma profissional que orienta e ajuda no parto, uma professora de yoga, vamos fazer um evento com algumas vivências, né? Com bate-papo, com exercício, e vai ser bem bacana. Esse evento vai ser dia 30 desse mês, lá na Sapitinga, às 7h30 da manhã.
Ali mesmo, na orla da Sapitinga,
ali,
né?
Na orla. Quem quiser saber mais informações, eu vou estar postando no meu Instagram. E é isso, eu conto com a presença de vocês, para vocês escutarem um pouquinho, né? E vivenciarem isso na prática.
Gratuito, viu, gente?
Gratuito. Gratuito.
Dia 30, um domingo, sabe a hora mais ou menos?
7h30 da manhã.
7h30 da manhã.
Cedinho, vale a pena, viu? Domingo vai começar cheio de energia.
Então, repetindo, vocês grávidas, dia 30 agora de abril, às 7h30 da manhã, na Sapetinga, ali na Orla da Sapetinga, tá? Aqui em Ilhéus, evento gratuito aí. Então, você vai acompanhar orientações importantes com a educadora física, com doula, né? Professora de yoga. Então, aproveite essa oportunidade porque é gratuito, tá bom? Nath, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Desejamos bom parto pra você. Nath nem tá pegando mais aluna, viu, gente? No momento, porque ela vai cuidar dela agora. Vem aí, Pietro.
Obrigada a vocês pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho mais sobre isso. E até a próxima.
Até a próxima. Né,
obrigado, é isso aí. Até a próxima, de verdade, aí, Nathalie Alves. Aí, e uma ótima hora aí, viu? Que venha com muita saúde, Pietro.
Obrigada.
Um abraço, Nath. São 12 horas e 57 minutos. Vamos acionar o nosso repórter. Deixa eu vou resumir aqui a informação. Olha, a Polícia Civil da Bahia informou que o homem armado preso suspeito de manter uma adolescente de 16 anos refém na manhã de hoje no bairro Tancredo Neves, em Salvador, era namorado da vítima. A garota foi liberada sem ferimentos depois de mais de 3 horas de cárcere privado. A situação aconteceu na rua Carla, no final de linha de Tancredo Neves. A vítima estava sozinha com o suspeito dentro do imóvel. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem, que não teve identidade revelada, chefiava o tráfico de drogas em Tancredo Neves. Segundo o tenente-coronel Antônio Carlos Silva, comandante da CPR Central, as equipes faziam rondas na localidade quando dois homens e uma jovem saíam de um imóvel. Um deles tentou fugir, mas foi alcançado. Já o outro, que também é conhecido pela polícia por exibir fuzil nas ruas, estava com uma pistola e manteve a namorada como refém no imóvel. Que coisa, hein, Marcos?
Chato, hein?
Vamos lá, Coutinho Neto, nosso repórter com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, especial você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de informação do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo violento sul baiano. Aconteceu um duplo homicídio na madrugada de ontem, domingo, no distrito de Itabatã, município de Mucuri. Dois jovens, estavam tomando uma em uma residência, momento em que foram surpreendidos por três criminosos que estavam a bordo de um veículo Gol de cor branca. Os criminosos chegaram atirando nos jovens. Houve correria. Uma das vítimas, Daniel da Silva Moreira, de 22 anos, morava apenas cerca de 5 meses em Tabatã e ele era oriundo do município de Eunápolis. A outra vítima, Josiel Charles Pereira de Jesus, também de 22, era natural de Nanuque, estado de Minas Gerais. As investigações estão a cargo do delegado titular Samuel Martins e sua equipe. A motivação, a autoria ainda são desconhecidos pela polícia. Extremo violento sul-baiano, Teixeira de Freitas. A Polícia Militar de Teixeira foi acionada na madrugada do último sábado para atender a uma ocorrência de homicídio consumado. Segundo informações, a vítima foi perseguida e ela foi assassinada com 30 tiros. Populares disseram que após ter ouvido muitos tiros, avistaram a vítima caída na via pública. Uma guarnição esteve no local e preservou a área, acionando a Polícia Civil. A vítima, Jonathan Pereira dos Santos, 19 anos. A Polícia Civil esteve no local, representada pela delegada Andressa Carvalho. Segundo imagens das câmeras de vídeo monitoramento, foram 6 criminosos em 3 motos, todos eles armados até os dentes. Olha o corpo de uma mulher sequestrada. Ele foi encontrado esquartejado às margens da BR-101. Acompanhe comigo. O corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado na noite do último sábado entre as cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo Baiano. A vítima, identificada como Ana Cristina, ela foi sequestrada na manhã da última sexta-feira em Cachoeira. Ana estava em um ponto de ônibus no momento que foi levada por homens armados. O corpo foi encontrado na BR-101, na região da barragem de Pedra do Cavalo. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Uma mulher de 28 anos foi assassinada ontem de madrugada em um bar localizado no povoado Cajueiro de Ernesto, município de Serrinha, terra do Cinzal. Uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, da Polícia Militar, foi acionada por volta das 2 horas da madrugada. Quando chegou, encontrou o corpo de Valdete dos Santos Queiroz do lado externo do estabelecimento. Relatos indicam que havia uma festa no local, na rua conhecida como Rua do Areal. Ao chegar, os policiais encontraram 3 testemunhas que disseram que a vítima foi abordada por homens armados e depois foi executada. No bairro Aviário, em Feira de Santana, nossa grande Bahia também, um homem de 36 anos foi encontrado morto ontem, domingo, e ele foi encaminhado até a Polícia Civil para o Instituto Médico Legal, onde foi identificado como Fábio Barbosa Santos. O corpo apresentava sinais de violência na cabeça. A delegada Daniele Matias solicitou uma perícia no DPT para identificar a causa da morte. De acordo com a ocorrência, Fábio residia próximo ao local em que foi executado. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com muitas informações do setor policial aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, terça-feira, do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Coutinho. Vamos para a última notícia rapidamente. Ah, aliás, Marcos, antes de ir para a última notícia, tem alguma mensagem aí de ouvinte para divulgar? Aproveita para divulgar antes da última notícia.
Tem. Olha, boa tarde, sou morador de Sambaituba. Sabemos que a prefeitura recebe recursos para manter as estradas dos distritos, trafegável. Segundo o secretário do interior, as máquinas não estão trabalhando na estrada de Sambaituba porque não tem diesel. Isso é brincadeira ou é uma piada? Já sofremos tanto com o transporte público.
Nossa, a boa pergunta. É brincadeira ou é uma piada, prefeitura de Ilhéus? Não ter diesel para abastecer as máquinas? O que é isso? Até a Rádio Gabriela tem diesel aqui para poder manter o gerador quando é necessário, né, Marcos?
Uhum.
Como é que a prefeitura não tem como manter diesel de máquinas? Não, é uma piada, né? Ou é brincadeira? Vocês estão de brincadeira mesmo, pelo amor de Deus, né? Isso é uma vergonha. Isso é má vontade, isso aqui é má vontade, viu, Prefeitura de Leus? Um absurdo isso.
Outro ouvinte manda mensagem. Boa tarde. Marcos, Cátia, quero chamar a atenção do secretário da Prefeitura Municipal de Leus, porque tem uma caixa de lixo no meio da rua, lá no Basílio, em frente à praça, no antigo Jatium. Ali é uma tragédia anunciada, porque está em cima de uma curva.
Vixe.
Tem que tomar uma providência urgente, né, para que o pior não aconteça. Então, isso cabe ao secretário municipal de serviços urbanos, uhum, que é o João Batista Aquino.
Vamos resolver aí, viu, João Batista Aquino, esse problema, tá, dessa caixa coletora, no antigo Jatium. Tem mais mensagem do pessoal falando de uma quadra aí, né? Cadê? O que
ah,
que...
sim, sim.
O que, que tem
Deixa
aí?
Deixa eu procurar aqui.
Vamos lá, porque tem gente que manda mensagem, por favor, divulga a minha mensagem. Pera aí, a gente vai divulgar.
É o Juan, morador da Zona Sul de Ilhéus, ele pede aí que a gente anuncie para que os desportistas, né, locais lá da Zona Sul, ele fala com relação à inauguração da Areninha da Zona Sul, que foi recente, nesse final de semana. Ele diz que acontece que esse belo espaço, antes de ser inaugurado, já estava sendo utilizado, e está sendo utilizado de forma monopolizada pelo grupo político do vereador Kaique. E ninguém que não seja do grupo ou amigo do determinado vereador não consegue horário, né, no espaço para utilizar a Areninha. Já solicitamos, inclusive, da Associação de Moradores do Hernani Sá, na pessoa do presidente Tinga, fomos informados que precisaríamos pedir autorização ao vereador para usar. Fomos ao vereador e nos foi negada aí a petição.
Gente.
E não é só conosco. Como já disse, ninguém que não faça parte do grupo político do vereador Kaique pode utilizar, nem tem o espaço aí para utilizar a Areninha, né? Horário. Nem o próprio secretário de esporte do município, o Sérgio do Amparo, tem autonomia para autorizar o uso da Areninha. É o que reclama aí o Juan, morador da Zona
Sul. Por
favor,
Marcos, encaminha essa mensagem para mim aqui, para a gente arquivar. Mas eu quero perguntar ao senhor vereador Kaique, né? Vereador Kaique. Eu sei que ele foi secretário de esportes e voltou a ser vereador. O senhor nem é secretário de esportes e se acha no direito de escolher quem pode ou não de usar a Areninha? Como é isso? Segundo a mensagem, o senhor libera para quem é do seu grupo político. Mas a lógica é que a Areninha seja liberada para a comunidade. Imagino eu que tem que ter um cronograma, né, Marcos? De agenda, né?
Uhum.
Para não embolar o meio de campo aí, vamos dizer assim, né? Mas explica para nós o porquê disso, o vereador tá errado. E aí a gente pergunta também ao senhor secretário de esporte. Secretário, o senhor vai permitir isso? Não pode, né? Então a gente quer aí a resposta dos dois. Do secretário de esportes de Ilhéus e do vereador Kaique, tá? Porque tá aqui a mensagem de alguém da comunidade, que inclusive ele assinou, né, até a mensagem, né? Fez questão de divulgar o nome. Não tá se escondendo. Então, tem alguma coisa de errado aí nisso. Então a gente espera que regularizem para que a comunidade possa sim utilizar a Areninha. Então, o senhor Kaique, vereador, e o senhor secretário de esportes, como é o nome dele, Marcos? Repete para mim. Deixa eu olhar aqui, gente.
Sérgio do Amparo.
Sérgio do Amparo, pode responder pra gente aqui, viu, Sérgio?
O Sérgio, inclusive, segundo o nosso ouvinte, Juan, não tem autonomia para autorizar o uso da quadra lá da Areninha.
Pois é, secretário, como é que o senhor não tem autonomia? Aí eu faço a pergunta para o seu Kaique, vereador. O senhor acha que o senhor é dono da arena? Não é assim não, viu, vereador? Então a gente vai conversar para entender e trazer aqui a resposta no programa, tá? Porque aqui a gente dá direito de resposta, tá bom?
Pois é, inclusive foram verbas da SUDESB, né?
Com certeza.
Do Estado, para fazer aquele espaço ali esportivo.
Seja a verba do Estado, do município, da União, a obra, né? O dispositivo ali de esporte, ele foi criado lá, foi feito lá para atender a comunidade.
É isso.
Não é para atender X ou Y grupo político, não. Tá bom? Vale lembrar. Ó, amanhã, deixa eu mandar um recado pro pessoal que mandou isso aqui para nós. Amanhã a gente divulga, tá? Moradores aqui que estão pedindo socorro de um bairro de Ilhéus. E é um bairro que, inclusive, o IPTU é caríssimo, Marcos Bezerra. Mas amanhã a gente fala sobre isso, porque o tempo está estourado aqui, tá? Queremos, antes de finalizar, só dar uma divulgada aí um pouquinho dessas informações iniciais, Marcos. Essa última notícia sobre a liberação do governo pagando aí abono de 2021, referente a 2021, né? Aos nascidos em maio e junho.
É, a Caixa Econômica Federal pagará hoje, dia 17, o abono salarial de 2021 para os trabalhadores nascidos em maio e junho. Segundo a instituição financeira, serão pagos hoje R$4 bilhões de abono, PIS/PASEP, porque foram acrescidos também os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, que não receberam o devido valor por causa de divergências nos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, hoje aí acrescenta os nascidos em maio e junho para receber o PIS/PASEP.
Quem abono. Tem conta na Caixa já recebe em conta, quem tem conta Caixa tem, recebe na Caixa tem, quem não tem vai direto à Caixa Econômica, tá? Bem, vamos finalizar aqui desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, o Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Almara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem o Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.